Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Tem um processo que é burocrático.
Exato.
Antes de tudo, é bom entender isso. Tem um processo que é burocrático. Abriu o processo, tem um número do processo, tem um número de prontuário, tem um número de documentos para encaminhar.
Exato.
Aí várias solicitações do juiz.
Isso.
Escuta a outra parte.
É testemunha, é junta prova, às vezes faltou um documento, o juiz não localizou a pessoa para citar. Então, são vários fatores nesse meio desse processo, né, que acabam fazendo com que
eu acho importante esclarecer a comunidade, a sociedade, nesse sentido, que ela se prepare. Quando ela vai fazer um boletim de ocorrência, quando ela vai abrir um processo, que ela se prepare com a máxima documentação possível.
Exatamente.
Que ela se preserve todos os documentos que necessita para não ter que voltar.
Exato.
Várias vezes.
Exatamente.
Até porque nem sempre ela sabe que caminho vai ser, né? Depende muito da orientação que o judicial vai dar. Eu fico aqui me questionando, quem sai da região metropolitana é atendido pela Defensoria Pública também, não?
Sim. Hoje, com a chegada dos novos 42 defensores, a Defensoria conseguiu novamente estender o atendimento para a região metropolitana. Então, hoje, a Defensoria Pública voltou a atender Almirante Tamandaré, Colombo e Sítio Cercado nesse primeiro montante de defensores que veio, né? E a gente atendendo agora também todo o litoral. Com essa chegada dessas regiões também, com esses novos municípios sendo atendidos, isso também favoreceu muito o aumento da demanda, né, da defensoria.
Para que a gente tenha um aumento de números de juízes e de servidores públicos dentro da defensoria pública, é necessário uma pressão ao legislativo.
Sim, sim. A defensoria depende muito do orçamento, né? Só com um aumento de orçamento, com uma melhoria no orçamento para a defensoria, que a gente vai conseguir, de fato, atingir números. A ouvidoria, em parceria com a Universidade Federal e outros movimentos sociais, lançou uma campanha do Mais Defensoria, Mais Direitos, onde se fez um levantamento que, para o Estado do Paraná ter um atendimento em todos os municípios e um atendimento que conseguisse minimamente atingir a população, nós precisaríamos de um número de 980 defensores.
Seria o dobro.
Mais que o dobro, né?
Mais que o dobro.
Hoje a gente tem 146 defensores, né? Então, se a gente vislumbrar isso, a gente está... E a gente teve agora o lançamento da Pesquisa Nacional de Defensorias. O Paraná é um dos estados com maior déficit, né, de defensores. Nós temos, para se ter ideia, hoje um percentual de 110.031 habitantes por defensor no estado do Paraná.
Precisamos mobilizar o legislativo. Precisamos conversar com os mandatos, acima de tudo, sensibilizar da questão.
Sim, sim.
Por isso, te convidamos para estar conosco.
Importante a sociedade entender, né, que a instituição, a gente entende da dificuldade da instituição no atendimento. Eu, como membro da sociedade civil, como indicação, representação da sociedade civil, mesmo estando dentro da instituição para ser esse braço, é importante a sociedade entender que, sim, esse déficit que a gente tem lá reflete muito sobre, muitas vezes, a dificuldade de atendimento em algumas demandas, né? Então, é muito importante a sociedade entender que, para que a gente possa, de fato, ter um serviço, não que o serviço não seja um serviço de qualidade, mas que a gente possa aprimorar esse serviço. Que a gente possa
ter maior quantidade de atendimento.
Exato, que a gente possa até ampliar esse número de atendimentos, a gente depende do aumento do quadro de defensores.
Muito bem. Nós temos que informar isso, porque se nós não sensibilizamos a sociedade, como que nós vamos ter melhores resultados nos próximos anos?
Sim.
Precisamos dessa ajuda da sociedade entender que é necessário sensibilizar os mandatos e votar em quem realmente está preocupado com a sociedade, né? Com a população, né? Com a população carente. Estamos falando nesse momento com Carol Nascimento, Caroline Nascimento, nossa ouvidora geral externa da Defensoria Pública, que nos esclarece quais são os passos para você bem utilizar esses serviços. Você quer alertar? Algum momento eu esqueci alguma coisa? Você quer alertar sobre como deve ser utilizado?
Bom, é importante trazer, né? Então, a Defensoria é uma instituição que foi pensada e criada para atender a população mais vulnerável, hipossuficiente, né? E foi uma demanda da sociedade civil, inclusive, a criação. Nós somos o último estado a criar a Defensoria Pública, né? O Paraná é o último estado a criar, implementar a Defensoria Pública. É, hoje, com 11 anos a instituição. Então, um espaço que é para a sociedade civil ocupar, né? Para todo mundo ocupar. Então, nesse acesso, existem alguns requisitos. Então, temos lá um perfil socioeconômico que é feito na triagem, né? O primeiro passo para todo usuário ou assistida que queira procurar o serviço vai passar pela nossa triagem, pelo CEAM, que vai verificar toda a questão socioeconômica, questão jurídica e tudo mais. Aprovado na triagem, vai para o setor responsável, seja o setor civil, família e outras demandas que a pessoa venha a ter, né? Importante lembrar que o perfil, para se enquadrar dentro do perfil socioeconômico, são até 3 salários mínimos, porém, dependendo da situação, pode ser avaliado e pode também ter atendimento. Então, não quer dizer que todo atendimento é só em cima desses 3 salários mínimos, né, Ju? Muito importante as pessoas saberem. E hoje também a Defensoria dispõe de um atendimento remoto através da nossa plataforma Luna, que vocês podem acessar no site da Defensoria. Clicando no site da Defensoria Pública do Estado do Paraná, ao lado direito de vocês vai aparecer uma janelinha ali, uma aba de diálogo com uma pergunta: precisa de atendimento? Você clica ali e ela vai ser instintiva, assim, você vai toda... Te auxiliando, né? Você vai fazendo o procedimento passo a passo, autoexplicativo, bem tranquilo ali. Então, você pode pedir o atendimento remoto ou presencialmente na nossa sede, que fica na José Bonifácio 66, atrás da Catedral, na Praça Tiradentes, de segunda a sexta, para o atendimento no CEAM. O atendimento começa a partir das 8 até a 1, quem chegar até esse horário, até as 13 horas, tem atendimento garantido no mesmo dia, ou então de segunda a sexta, das 8 a 1, para quem preferir. Para quem já tem processo na Defensoria, a Defensoria, seja no setor de família ou seja no setor civil, para o atendimento no setor de família é de segunda a quinta-feira. A partir das 11 horas começam as entregas das senhas para o atendimento. São 25 atendimentos no setor de acompanhamento de família. Começam a ser entregues às 11 horas para o atendimento no setor começar a 1 hora. Então, a partir da 1 hora começa o atendimento no setor e a partir das 11 o agendamento para as senhas para o atendimento. No setor civil, o atendimento é às terças e quintas. Mesmo sistema do setor de família. Chega até às 11, pega a senha, faz o agendamento e começa o atendimento no setor a partir da 1. A Defensoria tem, como todos os órgãos, o atendimento com prioridades e todas essas questões, que também são atentados nos atendimentos, né? Nos chamados. Então, o atendimento geral, para quem vai para iniciar um processo na Defensoria ou habilitar um defensor ou outras questões, de segunda a sexta, da 8 a 1. Atendimentos no acompanhamento de família, terças e quintas, das 11 para pegar a senha e a partir da 1 para o atendimento. E no setor de família, acompanhamento de família, de segunda a quinta, mesmo sistema, das 11 para pegar a senha e a partir da 1 para o atendimento no setor.
A questão trabalhista, ela é atendida também?
Não, Não.
A questão trabalhista.
A questão trabalhista, a defensoria não atua ainda.
Sim, mas a questão de direitos humanos, na questão familiar e na questão civil.
Exato.
Essas são as prioridades.
Isso.
É sempre bom esclarecer que levem todos os seus documentos.
Isso. Importante também, quem puder, quando for buscar o serviço, acessar o site da Defensoria. E ali a gente já dispõe da lista de documentos. Isso facilita muito no acesso dos assistidos, porque não precisa ficar, de repente, não trouxe um documento, ficou faltando algum documento, não precisa retornar apenas para trazer um documento e não ter uma demora no seu atendimento, né? No avanço do seu processo, né?
A gente está falando de uma situação com a maior tranquilidade, mas quem está numa situação difícil, procurando a Defensoria Pública, normalmente está muito nervoso.
Sim.
Muitas vezes não consegue, leu, mas não leu.
Uhum.
Viu, mas não viu.
Sim, sim.
Porque elas chegam também, tem essa questão, a Defensoria, né? Ela tem um atendimento também de assistente social,
sim,
um encaminhamento. Queria que você contasse como que é esse trabalho,
sim,
das assistentes sociais.
Então, o trabalho da nossa equipe multidisciplinar da Defensoria, ele vai muito baseado desse primeiro atendimento do CEAM. Então, o primeiro atendimento do CEAM é o responsável por mobilizar, caso o assistido tenha necessidade, precise de mais esse acompanhamento, o nosso CEAM é o responsável por mobilizar a nossa equipe multidisciplinar na Defensoria.
Existe muito atendimento nessa área?
Bastante.
Muitas pessoas,
bastante.
Você falou da questão de saúde mental.
Bastante.
Pessoas que vêm pedindo uma coisa que não tem documento, não tem direito.
Isso,
e como que é esse encaminhamento? Como é que é esse caso?
E a gente tenta fazer, repassar a melhor orientação possível, tentar entender primeiro o que é o caso, né? Tem todo um, assim, uma questão
elaborada,
e a gente tenta fazer o procedimento mais humanizado possível, assim, né, Ju? Porque, como eu falei, né, as pessoas já vêm num grau de estresse, de situação, muitas vezes, da saúde mental muito elevado, que você precisa ter, né, de certo modo, uma humanização ali naquele momento.
Eu penso assim, que se ela chegou nessa condição, é porque ela já tentou todas as medidas possíveis, sim, do diálogo para resolver a questão pessoal dela.
A nossa equipe, assim, pelo que eu acompanho, a equipe, ela é muito movimentada, principalmente no atendimento à população em situação de rua, que é uma das prioridades que a Defensoria tem lá dentro, no atendimento.
Como é esse encaminhamento?
Aí, como eu disse, o CEAM faz o primeiro atendimento, né? E aí, conforme a demanda dessa pessoa, é movimentada a equipe multidisciplinar, né? Então, a gente, como a Defensoria tem por portaria o atendimento prioritário à população em situação de rua, né? Então, muitas vezes, a grande demanda que essas equipes acabam atendendo são dessa população. Porque a gente sabe, né? Hoje a população em situação de rua, a maior demanda deles é a questão do registro de nascimento, né? Que a Defensoria consegue solicitar para essa população. Mas, além disso, vem outras questões também, né?
A população de rua só aumentou, né, nesses últimos anos.
Muito.
É uma tristeza, diagnóstico muito triste esse.
Muito.
Tem alguma orientação da Defensoria Pública para a população de rua?
Olha, nós temos o Núcleo de Direitos Humanos, que atua muito, muito fortemente, né, com a política da população em situação de rua, no CID. Então, toda questão que a população em situação de rua venha passar, que precise de apoio, pode estar buscando a Defensoria, que a Defensoria vai auxiliar de alguma forma.
Quem quer ajudar uma pessoa que não tem documento, que não tem mais nenhuma referência de identidade, deve encaminhar a Defensoria Pública. Então, essa é a questão.
Exatamente.
Essa é a questão. Há questões de demandas de família. A orientação que foi dada foi reunir o máximo de documentos possíveis para comprovar a sua necessidade. É muito triste dizer que a pessoa está passando dificuldade e ela tem que ter ainda a serenidade, a sensatez de reunir tudo, fazer tudo certinho, se ela quiser uma boa resposta, né?
Exatamente, infelizmente. Isso para começar uma ação, né? E depois que a ação está pronta, aí acaba facilitando um pouco o processo, né, Ju? Mas o primeiro passo, ele sempre é um pouco mais...
Os processos demoram mesmo, né? A burocracia, infelizmente, necessita de mais pessoas, mais juízes, mais defensores públicos, e fica aqui o nosso alerta.
Sim,
aos mandatos, né, políticos responsáveis e comprometidos com as causas de direitos humanos, que lutem por um orçamento mais efetivo para a Defensoria Pública. Fica aqui nosso registro, né?
Exatamente.
Porque sem essa questão definida também não há o que fazer. É, como você bem informou, o número é muito grande de atendimentos e nós precisamos de mais defensores públicos.
Exatamente. Infelizmente, a Defensoria não consegue ainda atuar em muitos municípios. Nós hoje estamos em 30 comarcas, de 169, se não me falha a memória, né? Então, é um número muito... ainda muito...
Somos 399 municípios no Paraná. Imagina.
Exato.
Esse número não bate.
Não. Então, é
esse cálculo importante. Não, esse cálculo tá no déficit.
É importante a gente entender também um pouco do porquê da dificuldade de atendimento da Defensoria, né?
Sim. É, nós fizemos uma matéria que não diz respeito à Defensoria Pública, mas diz respeito a direitos humanos, que é referente aos professores do município de Curitiba. E é uma demanda que está sendo realizada nesse momento. Os professores estão em greve e nós tivemos uma entrevista com a presidente do sindicato dos professores. Eu vou soltar, pode, Mig, soltar a entrevista? Ok. Adivinha que eu tô, gente. Vamos contar aí que endereço é esse?
Gente, Rua Nunes Machado, 950.
Agora, os professores do município estão em greve porque a prefeitura de Curitiba demonstrou interesse até aqui de avançar nas negociações do plano de carreira da categoria. Então a gente está aqui, a culpa é da prefeitura, porque o professor não quer estar fazendo greve, ele quer estar na rua, na escola, dando aula. Então a culpa da gente estar aqui é da prefeitura, e a prefeitura precisa atender as reivindicações dos professores, precisa conversar com os sindicatos e apresentar uma proposta.
Obrigada pela sua atenção. Bom dia de luta para nós.
Obrigada.
Lembrando que há alguns minutos atrás eu conversava com Diana Azevedo, a presidente do Sindicato dos Professores do município, e ela me informa que nessa tarde teria uma reunião, mas que ainda estamos com os professores em greve sem uma resposta do gestor do município. Lembrando isso, você que tem seus filhos e precisa levá-los à escola, você que é professora, ainda não está resolvida essa demanda, e nós esperamos que ela seja resolvida da melhor forma possível e que o prefeito consiga dar a melhor resposta aos professores e aos alunos que estão aí, a nova geração que chega.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.